Olá, meus amigos, compadre e comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, ali do outro lado, ele, o Gustavo Stella, com serviços técnicos do Oswaldo Aguemaia. 28 de junho de 2019, sexta-feira de lua minguante, dia da renovação espiritual, que celebra a importância da espiritualidade, dependente da religião que a pessoa acredita. E para as suas orações, a nossa folhinha aqui da igreja indica que é dia de Santo Irineu. Vamos mandando um abraço especial bem forte a todos os nossos amigos ouvintes, moradores de Clevelândia, município do sudoeste paranaense, que comemora seu aniversário de criação hoje, completa 127 anos. Bom, eu começo aqui lembrando você, meu amigo produtor do norte e noroeste do estado, que na próxima semana, de 3 a 5 de julho, acontece em Sabáudia mais uma edição da Expo Técnica, um dos maiores eventos tecnológicos do país, realizado em cima de uma propriedade particular, no caso, o sítio do produtor Cláudio Vicente D'Agostino. Pois é, e os técnicos da Emater esperam receber, durante os 3 dias da Expo Técnica, cerca de 4 mil agricultores. Esse pessoal poderá ver e conhecer no evento de forma bem prática muita tecnologia para o desenvolvimento das culturas de inverno, produção de frutas e hortaliças e para o bom manejo do solo. Também terá exposição e demonstração do funcionamento de muitas máquinas e implementos agrícolas. E vamos ver logo aqui como ficaram os preços das principais hortaliças produzidas e vendidas por agricultores do nosso estado nas ceasas de Curitiba e Maringá. Preços praticados ontem, quinta-feira. Primeiro, passando por Maringá, tomate saladete, ou tomate italiano, preço estável, preço bom, R$100 a caixa com 22 quilos, R$ 4,54 o quilo. Vagem, R$50 a caixa com 12 quilos, R$ 4,16 o quilo. Repolho roxo, grande, R$40 a caixa com 20 quilos, R$2 o quilo. E pimentão verde, R$40 a caixa com 12 quilos, R$3,33 o quilo. E passando aqui pela Ceasa de Curitiba, batata comum, preço melhorando mais um pouco para o produtor, R$190 a saca de 50 quilos, R$3,80 o quilo. Cebola, R$55 a saca de 20 quilos, R$2,75 o quilo. Alface crespa grande, R$25 a caixa com 7 quilos, R$3,57 o quilo. E beterraba, R$45 a caixa com 20 quilos, R$2,25 o quilo. É, e na última quarta-feira foi lançado oficialmente em Curitiba o Conselho Gestor da Erva Mate, o COGEMATE, aqui do nosso estado. Foi num evento realizado no Palácio Iguaçu que contou com a participação do governador, do secretário da Agricultura, deputados, técnicos, agricultores e representantes das indústrias de erva mate. Bom, esse conselho deve trabalhar para fortalecer o negócio erva mate aqui no Paraná, ajudando a divulgar mais o produto no Brasil e no exterior e incentivar novas formas de uso para o produto. É, hoje praticamente toda a erva produzida aqui no estado é consumida pelos apreciadores de chimarrão ou do tereri, quase 100%, viu? Mas o produto, segundo os técnicos, pode ser usado ainda para a fabricação de medicamentos e de produtos de beleza. E é isso que o Conselho Gestor da Erva Mate, o COGEMATE, quer incentivar, além de buscar mais apoio do governo do estado e do governo federal para os produtores. Pois é, o Paraná é o maior produtor de erva mate do país. Hoje, cerca de 35 mil famílias dependem, direta ou indiretamente, desse negócio. A produção está concentrada no Vale do Iguaçu, envolvendo aí uns 10 municípios da região de União da Vitória. E outra coisa, viu, a erva mate produzida aqui pelos agricultores paranaenses é reconhecida em todo o país como um produto de qualidade diferenciada. Isso porque quase toda ela é cultivada na sombra. Apenas 21% é de plantações realizadas a céu aberto. É, e vamos ver como fica o tempo aqui em nosso estado nesse final de semana, comecinho da próxima, conversando com o meteorologista do CIMEPAR, o César Duquia. Tudo bem, César?
Tudo bem, Marildo?
Tudo bem, tudo tranquilo. E aí, o que você conta pra gente?
Olha, nós temos, pelo menos até segunda-feira aí, tempo relativamente bom. Assim, relativamente bom, eu digo assim, ó, as temperaturas não vão aumentar muito. A previsão de chuvas agora aqui é apenas para segunda-feira, e as temperaturas ficam amenas, quer dizer, não ficam tão baixas. Amenas, assim, no sudoeste, mínimas na casa, variando para amanhã, na casa de 10, 11 graus, mais ao sul, na região de Palmas, na região centro-sul, de Guarapuava para baixo, em torno de 9 graus, mas nada além disso que possa trazer até uma coisa como geadas, coisas desse tipo, não há previsão disso, pelo menos até o fim de semana. No entanto, para segunda-feira já muda o quadro, tendência de que entre segunda e a terça, entre chuvas novamente, deve evoluir para todas as regiões do Paraná, pegando, ingressando pelo sudoeste, pelo oeste, as chuvas devem retornar aqui ao estado entre a segunda e a terça-feira. E depois disso, o frio realmente vem com tudo aqui para o estado. Então nós temos aí um período, uma janela de tempo bom, depois volta a estabilizar na próxima semana e após o deslocamento da chuva, a gente está prevendo aí uma forte onda de frio que deve ingressar lá para o dia 7.
E quando você diz aí, o frio vem com tudo, vem com geada também?
Bom, a geada nós fazemos uma previsão com 72 horas, ou seja, 3 dias de antecedência. Então a gente só está avaliando que essa massa de ar frio prevista para atingir o nosso estado é realmente muito forte, quer dizer, é a primeira onda de frio forte realmente nesse inverno que deve ingressar aí então na próxima semana. Então eu não saberia precisar ainda se vai trazer geadas para as várias regiões do Paraná, contudo o frio é bastante intenso.
César, e a chuva de quarta-feira pegou o estado todo?
Pegou o estado todo, só que em termos de volume de chuva foram mais significativos aqui na região central, no centro-sul, até a região de Nova Laranjeiras, Laranjeiras do Sul, Guarapuava, ali até próximo à Ponta Grossa foi mais intenso, o volume foi mais significativo, em torno de 70, 80 milímetros. E na grande maioria das regiões do estado, no oeste, no noroeste, ficou na faixa aí de 11 até 15 milímetros, não foi chuvas muito fortes.
Tá certo, César, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração, um grande forte abraço e até outro dia.
Até a próxima.
É, e a Secretaria da Agricultura divulgou na última quarta-feira, dia 26, o boletim que traz informação sobre a situação de plantio e colheita das principais culturas aqui de nosso estado. Vamos bem rápido dar uma conferida nesse documento. Olha, batata segunda safra com 89% da área colhida, café 52% da produção já retirada das plantações, feijão segunda safra com 99% da área plantada já colhida, praticamente fim de safra, e o milho segunda safra, ou milho safrinha, com 34% da colheita realizada. Um trabalho mais adiantado na região de Toledo, onde 75% da safra já foi retirada do campo. Bom, e sobre plantio, destaque aqui para o trigo, que já foi semeado em 91% das lavouras, e cevada, com 71%, da área prevista para plantio também já plantada. Terminamos a nossa empreitada de hoje, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta aqui, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus. E até lá.